Boa noite a todos.
Boa noite.
Peço ao secretário que faça chamada dos senhores vereadores.
Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Denilson Francisco Braga. Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha.
Presente.
José Maria Gonçalves Santos.
Presente.
Leandro Silva Marques.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Fortes. Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas. E Rosilendo Carmo Cardoso.
Invocando o nome de Deus, a venda do nome regimental, eu declaro aberto a reunião de hoje. Peço ao secretário que se proceda a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 9/10/2017. Aos 9 dias do mês de outubro do ano de 2017, às 19h30, foi realizada a 31ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao segundo período da primeira sessão legislativa, com a presença dos vereadores Arnaldo Pereira dos Santos, Átila Dias de Moraes, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, José Maria Gonçalves dos Santos, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Renê Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira e Rodrigo Campos Chagas. Ausentes os vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Denilson Francisco Braga, Leandro Silva Marques e Rosilendo Carmo Cardoso. O presidente José Maria Gonçalves dos Santos iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário Geraldo Gonçalves Mendanha a leitura da ata da reunião anterior e das correspondências recebida e expedida. Em seguida, o presidente convidou para fazer uso da tribuna os membros do grupo Presença: Janaína Oliveira Gonçalves, Cleia Braga Alves e Daniela Carvalho e Vanderleia Marques Ferreira, que fizeram uma explanação sobre o projeto que iniciou-se em Salvador pela senhora Marília Dourado e tem como objetivo despertar a criatividade das crianças através da confecção de bonecas de pano e respeitar seus direitos na sua totalidade, e tem como significado mensagem de paz. Esse projeto hoje tem uma parceria com o ISAP, com a Escola Municipal Guilherme Alé França. No final da explanação, a Câmara foi presenteada com dois bonecos que ficam como símbolos da paz. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas indicações número 538 a 543/2017 e requerimento 206 a 211/2017, de autoria dos vereadores Geraldo Gonçalves Mendanha, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de lei 46/2017, que cria o Conselho de Política sobre Drogas e dá outras providências, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Novos projetos: projeto de lei 52/2017, que denomina rua Inês Ferreira dos Santos, a rua Estrada Municipal no bairro Vandame, neste município, de autoria do vereador Renê Américo da Silva. Projeto de lei 53/2017, que altera a redação da lei municipal 3111, de 2 de dezembro de 2015, que institui o Conselho Municipal de Esportes e Lazer e dá outras providências, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 54/2017, que dispõe sobre a Política Municipal de Turismo, institui o Plano Municipal de Turismo, PMT, reestrutura o Conselho Municipal de Turismo e organiza o Fundo Municipal de Turismo e dá outra providência, de autoria do Executivo. E o veto integral ao autógrafo de lei 35/2017, que denomina Rua Alisson de Melo Pagano, a Rua 3, no bairro Esmeralda, neste município, de autoria do Executivo. Não houve vereadores inscritos na palavra livre. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas indicações e deferidos requerimentos. O projeto de lei 46/2017 foi aprovado em primeira discussão. Os novos projetos foram encaminhados às comissões para estudos e pareceres. O veto foi encaminhado à comissão especial, formada pelos vereadores Arnaldo Pereira dos Santos, Edson Gonçalves Júnior e Maximiliano Silva Baeta Fortes. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E, para constar, lavrou-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, em 16 de outubro de 2017.
A ata está em discussão. Está em votação. Questão, objeção aprovada, a ata da reunião anterior. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedidas. Ofício 223/2017, cópia das indicações de 538 a 543/2017, requerimento número 207/2017. Ofício número 224/2017, solicita informações com relação à empresa Terra Bela, senhor Roberto Carlos. Ofício número 225/2017, congratulações ao senhor Vantuil Ferreira de Paiva Filho pelo prestígio como morador local e vem destacando como cantor. Ofício 226/2017, caminha cópia dos requerimentos número 210 a 211/2017 ao senhor Wagner Melilo. Ofício 227/2017, solicita informações ao prefeito sobre o projeto de lei 49/2017, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Essas são as correspondências recebidas, senhor presidente. Não há... Minto. Essas são as correspondências expedidas. Não há correspondências recebidas.
Peço que seja apresentada lida a matéria em pauta, sem discussões e sem comentários.
Indicações do vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de inventário, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente que seja feita a poda das árvores na Avenida Manuel Salvador de Oliveira, em frente ao número 13.394, esquina com Rua Goiás. Justificativa. A pedido dos moradores, pois no local há grande quantidade de árvores de grande porte estão encostadas nos fios da rede elétrica, colocando em risco a população. Sala de reuniões, 16 de outubro de 2017, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Aí tem mais duas agora aqui do mesmo autor. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mental e solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente que seja feito a pavimentação asfáltica em uma parte da rua Alberto de Oliveira e Silva, no bairro Munu. Justificativa, a pedido dos moradores para recuperação da via. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente que seja analisada a instalação de redutores de velocidade e placas de sinalização no cruzamento da rua Francisca Maria Lopes, próximo ao número 114, no bairro São José. Justificativa, é um local perigoso, trânsito intenso de carretas, colocando em risco toda a população. Sala de reuniões, 16 de outubro de 2017, vereador Antônio de Oliveira Bosco. As indicações agora de autoria do vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar ao senhor prefeito municipal, através da Secretaria de Obras, o asfaltamento da rua Adelino Fernandes, no bairro Esperança, rua esta que dá acesso à escola municipal Laura Queiroz. Justificativa, atendendo a pedido dos moradores e professores da referida escola e alunos. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar ao senhor prefeito, através da Secretaria de Trânsito, a colocação de um quebra-mola na rua principal, no córrego do Bação, em frente ao primeiro ponto de ônibus, localizado após a entrada de São Gonçalo do Bação. Justificativa, a colocação desse quebra-mola se faz necessário, devido aos veículos estarem trafegando em alta velocidade e atendendo a pedido dos moradores. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar ao senhor prefeito, através da Secretaria de Obras, a substituição dos pranchões das pontes da rua Córrego do Bação, segunda ponte, após o Bar Chifrão, e também da ponte que dá acesso à Grota da Mina, e a colocação de guarda-corpo nas referidas pontes e na ponte em frente ao Bar do Chifrão. Justificativa, a substituição dos pranchões se faz necessário devido à degradação do tempo, e a colocação dos guarda-corpo traz maior segurança aos transeuntes e está atendendo a pedido dos moradores. Sala de reuniões, 16 de outubro de 2017, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. As indicações agora é do senhor vereador Ricardo Luiz Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos mentais que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar por meio de Secretaria de Meio Ambiente uma avaliação urgente sobre a necessidade do corte ou poda de uma árvore localizada na Rua Brasil, na altura do número 321, no bairro de Lourdes. A referida árvore está muito próxima à fiação, colocando em risco os moradores e pedestres, conforme foto em anexo. Trata de um pedido dos moradores da referida rua. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nas formas de mental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar por meio de secretaria competente a sinalização de uma placa identificando o nome da rua Fazenda Campestre, localizada no Mazagão. Trata de um pedido dos moradores da referida rua. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar por meio de secretaria competente uma avaliação nas palmeiras existentes em espaço público no nosso município, tendo tido alguns relatos sobre galhos secos caindo, colocando em risco pedestres e motoristas. Sala de reuniões em 16 de outubro de 2017. Essas são as indicações do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Vamos agora para os requerimentos. Os requerimentos agora que vão ser lidos é de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao diretor-presidente do SAAI solicitando que seja encaminhado a esta Casa Legislativa a resposta do ofício 62/2017 que solicitou uma avaliação de instalação de rede de abastecimento de água na Rua da Paina, distrito do Mazagão. A emissão do presente requerimento se faz importante devido à falta de resposta do órgão competente ao ofício que segue em anexo. Senhor presidente, aqui é de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao diretor-presidente do SAAI solicitando que seja encaminhada a esta Casa Legislativa a resposta do ofício 44/2017, que fez a seguinte solicitação, uma avaliação urgente da rede da rua Cláudio Manuel da Costa, número 688, no bairro Caltri. Apartamento Ricardo Almada, pois, segundo os moradores, o esgoto está a céu aberto. A emissão do presente requerimento se faz importante devido à falta de resposta do órgão competente ao ofício que segue em anexo. Senhor presidente, aqui é Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao diretor-presidente do SAAI, solicitando que seja encaminhado a esta Casa Legislativa a resposta ao ofício 57/2017, que solicitou uma avaliação sobre os problemas com a falta de água que os moradores do bairro Agostinho Rodrigues vêm enfrentando nos últimos 2 meses, segundo relatos. A emissão dos presentes requerimentos se faz importante devido à falta de resposta do órgão competente ao ofício que segue em anexo. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao prefeito municipal solicitando que seja enviado a esta Casa Legislativa cópia do decreto 10.674/2015, conforme já solicitado através de protocolo em anexo. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao prefeito municipal solicitando que seja enviado a esta Casa Legislativa cópia do decreto número 11.754/2017, conforme já solicitado através do protocolo em anexo. Sala de reuniões, 16 de outubro de 2017. Esses foram os requerimentos do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado voto de pesar ao ex-presidente e ex-funcionário desta casa, senhor Elson Augusto Cruz, e demais familiares pelo passamento do seu pai, senhor Augusto Lucílio da Cruz. Sala de reuniões, 16 de outubro de 2017, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício à empresa de telefonia Oi Itabirito, requerendo informações sobre os problemas com o sinal enfrentados em nossa cidade e quais ações têm sido tomadas no sentido de regularizar o serviço. Sala de reuniões, em 16 de outubro de 2017, este requerimento segue assinado pelos senhores vereadores Ricardo Luiz Oliveira, Rosilene do Carmo Cardoso, Denilson Francisco Braga e Leandro Silva Marques. Senhor presidente, essas foram as indicações e os requerimentos. Agora vou para os projetos de lei. Veto ao toque de lei número 35/2017. Veto integral ao toque de lei 35/2017, que denomina rua Alisson de Melo Pagano, na rua 3, no bairro Esmeralda, neste município, de autoria do Executivo, em discussão única. Projeto de lei número 52/2017, denomina a rua Inês Ferreira dos Santos, a rua Estrada Municipal, no bairro Vandame, neste município, de autoria do vereador René Américo da Silva, em primeira discussão. Projeto de lei número 53/2017, altera a redação da lei municipal número 3111, de 2 de dezembro de 2015, que institui o Conselho Municipal de Esporte e Lazer e da outras providências, de autoria do Executivo, em primeira votação. Projeto de lei 54/2017, dispõe sobre a política municipal de turismo, institui o Plano Municipal de Turismo, PMT, reestrutura o Conselho Municipal de Turismo e reorganiza o Fundo Municipal de Turismo e da outra providência de autoria do Executivo em primeira discussão. Projeto de lei número 55/2017, denomina vias públicas ao bairro Dona Lila, neste município, e da outras providências de autoria do Executivo em primeira votação. Projeto de lei número 56/2017, dispõe sobre a concessão de subvenção, auxílios financeiros e da contribuição para exercício 2018, de autoria do Executivo, em primeira votação. Projeto de lei número 57/2017, lei orçamentária anual, institui as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do município de Itabirito para o exercício de 2018, de autoria do Executivo, em primeira votação. Projeto de lei número 58/2017, institui o plano plurianual do município de Itabirito para o período 2018-2021. De autoria do Executivo, em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 46/2017, cria o Conselho de Política sobre Drogas e da outras providências. De autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Forte, em segunda discussão. Projeto de lei 59/2017, institui o Programa Especial de Regularização Fiscal Municipal, REFIS Municipal e da outras providências. De autoria do Executivo, matéria nova. Senhor presidente, essa é a matéria que compõe a ordem do dia.
Vamos agora para a discussão e votação da matéria em pauta, secretário.
Senhor presidente, as indicações dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Geraldo Gonçalves Mendanha e Ricardo Luiz Oliveira. Votação em bloco, senhor presidente.
As indicações serão todas votadas em blocos. Está em discussão. Está em votação. São objeções aprovadas. Indicações todas votadas em blocos.
Senhor presidente, os requerimentos dos senhores vereadores Ricardo Luiz Oliveira, Rosilene do Carmo Cardoso, Denilson Francisco Braga e Leandro Silva Marques, a serem deferidos e indeferidos em bloco.
Os requerimentos todos estão deferidos.
Vamos agora para os projetos de lei. Veto ao toque de lei número 35/2017. Veto integral ao toque de lei número 35/2017, que denomina rua Alisson de Melo Pagano, a rua 3, no bairro Esmeralda, neste município, de autoria do Executivo, em discussão única. O parecer da comissão especial, senhor presidente, sobre o veto ao toque de lei número 35/2017, encaminhá-lo para a votação plenária. Foi composto pelos vereadores Arnaldo Pereira dos Santos, Edson Gonçalves Júnior e Maximiliano Silva Baeta Fortes. Discussão primeiro, discussão dos pareceres.
Está em discussão e votação os pareceres da comissão especial. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovado os pareceres das comissões. Vamos agora para a votação do ato de lei 35/2017 de autoria do Executivo. Em discussão única. Está em discussão.
Presidente, pela ordem. É só para justificar aqui, porque da mesma maneira que a gente entra com um projeto de lei, nós também somos passivos a erros e a gente tem que assumir. Então, antes que tentam fazer, deturpar alguma coisa, por falta de conhecimento meu, existe uma lei, me parece que foi sancionada no governo Manuel da Mota, onde fica expressamente proibido alterar nome de rua, a não ser que ela tiver, a nomenclatura for indicada por letra ou por número. Então, também não podemos deixar de ressaltar um erro da Secretaria de Urbanismo, onde, quando eu fui buscar a documentação necessária para entrar com o projeto de lei nessa casa, não foi me informado e até mesmo foi me repassado que essa rua chamava Rua 4, salvo me engano. Então, só para justificar o veto, para a gente não, senão daqui a pouco eles vão deturpar o que a gente faz também, que é de praxe deles. Então, só justificando aí. Muito obrigado.
Está em votação. Sem objeção, aprovado. O veto de autógrafo 35/2017, de autoria executiva.
Vamos agora para o projeto.
Senhor presidente, só uma questão de ordem. Não é nominal, não, o veto? Não tem que ser nominal, não. Só uma questão de ordem aí para...
Não.
O veto só... Para não ter... Para não cometer nenhum vício aí no processo, né? Só para a gente...
Antônio de Oliveira Bosco. Favorável. Arnaldo Pereira dos Santos.
Favorável.
Átila Dias de Moraes.
Favorável.
Denilson Francisco Braga.
Favorável.
Edson Gonçalves Júnior.
Favorável.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Favorável. Leandro Silva Marques.
Favorável.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Favorável.
Renê Américo da Silva.
Favorável.
Ricardo Luiz de Oliveira.
Favorável.
Rodrigo Campos Chagas.
Favorável.
E Rosilendo Carmo Cardoso.
Favorável.
Portanto, aprovados. 12 votos a favor. Ao veto 35/2017.
Projeto de lei número 52/2017 denomina a rua Inês Ferreira dos Santos, a rua Estrada Municipal no bairro Vandame, neste município, de autoria do vereador Renê Américo da Silva. Em primeira discussão e primeira votação. Os pareceres da Comissão de Serviços Públicos Municipais encaminhá-lo para votação em plenário. Essa comissão é composta pelo vereador Arnaldo Pereira dos Santos, Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Ricardo Luiz de Oliveira e Denilson Francisco Braga. E a Comissão de Legislação e Justiça encaminhá-la para votação em plenário, composta pelos vereadores Maximiliano Silva Baeta Fortes, Arnaldo Pereira dos Santos e Denilson Francisco Braga. Então, a votação dos pareceres primeiro, depois a votação do projeto.
Está em discussão os pareceres. Projeto 52/2017. Está em discussão e votação. Está em votação. Sem objeção, aprovados os pareceres. Vamos agora para a votação, discussão. Projeto 52/2017 de autoria do Executivo. Em primeira discussão e votação.
Não, senhor presidente, essa é a autoria do
René Alberto da Silva. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovado. Em primeira discussão e votação, projeto 52/2017 de autoria do vereador René Alberto da Silva.
Projeto de lei número 53/2017 altera a redação da Lei Municipal 3111 de 2 de dezembro de 2015. Que institui o Conselho Municipal de Esporte e Lazer e dá outras providências. De autoria do Executivo, em primeira discussão. Os pareceres das comissões. Legislação e Justiça, encaminhá-lo para votação em plenário. E da Comissão de Serviços Públicos Municipais, encaminhar para a votação em plenário, senhor presidente. Primeira votação dos pareceres, depois do projeto.
Está em discussão e votação os pareceres do projeto 53/2017, de autoria do executivo. Está em discussão os pareceres. Está em votação. Sem objeção, aprovados os pareceres. Vamos agora para a votação e discussão do projeto 53/2017, de autoria do executivo. Em primeira discussão e votação. Está em votação. Discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovada. Em primeira discussão e votação, projeto 53/2017.
Projeto de lei 54/2017 dispõe sobre a Política Municipal do Turismo. Institui o Plano Municipal de Turismo, PMT. Reestrutura o Conselho Municipal de Turismo e reorganiza o Fundo Municipal de Turismo e dá outras providências de autoria do Executivo. É, em primeira discussão e primeira votação, os pareceres da comissão sobre o projeto 54/2017. Legislação e Justiça, encaminhado para a votação plenária. E a Comissão de Educação e Cultura, encaminhar para a votação em plenário, que é composta pelos vereadores Denilson Francisco Braga, Edson Gonçalves Júnior e Maximiliano Silva Baeta Fortes. Legislação e Justiça, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Arnaldo Pereira dos Santos e o vereador Denilson Francisco Braga.
Está em discussão e votação os pareceres ao projeto 54/2017 de autoria do Executivo. Em primeira discussão e votação os pareceres. Está em votação. São aprovados os pareceres. Vamos agora para a discussão e votação do projeto 54/2017 de autoria do Executivo. Em primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação. São objeção aprovado. Em primeira discussão e votação, projeto 54/2017, de autoria do Executivo.
Projeto de lei número 55/2017, denomina vias públicas no bairro Dona Lila, neste município e dá outras providências, de autoria do Executivo, em primeira discussão e primeira votação. Os pareceres da Comissão de Legislação e Justiça, encaminhá-la para a votação em plenário, composta pelos vereadores Maximiliano Silva Baeta Fortes, Arnaldo Pereira dos Santos e Denilson Francisco Braga. E a Comissão de Serviços Públicos Municipais, encaminhar para a votação plenária, composta pelos vereadores Arnaldo Pereira dos Santos, Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Ricardo Luiz de Oliveira e Denilson Francisco Braga, senhor presidente. Primeira votação dos pareceres, depois a votação do projeto.
Está em discussão e votação os pareceres do projeto 55/2017, de autoria do Executivo. Está em discussão os pareceres. Está em votação. Sem objeção, aprovados os pareceres. Vamos agora para a discussão e votação do projeto 55/2017. Em primeira discussão e votação, de autoria do Executivo. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovada. Em primeira discussão e votação, projeto 55/2017, de autoria do Executivo.
Projeto de lei número 56/2017. Dispõe sobre a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições para o exercício de 2018, de autoria do Executivo, em primeira discussão. As comissões de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta, encaminhá-lo para a votação em plenário. É composto pelos vereadores Geraldo Gonçalves Mendanha, René Américo da Silva e Ricardo Luiz Oliveira. E a Comissão de Legislação e Justiça, encaminhar para a votação plenária, composta pelos vereadores Maximiliano Silva Baeta Fortes, Arnaldo Pereira dos Santos e Denilson Francisco Braga. Primeira votação dos pareceres, senhor presidente, depois a votação do projeto.
Vamos agora para a discussão e votação dos pareceres do projeto 56/2017, de autoria do Executivo. Está em discussões e votação pareceres. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovados os pareceres. Vamos agora para a discussão e votação do projeto 56/2017, de autoria do Executivo. Está em discussão. Está em votação.
Senhor presidente, eu peço vistas.
Vice conselheiro vereador Ricardo.
Projeto de lei número 57/2017, lei orçamentária anual que estima as receitas e fixa a despesa de orçamento fiscal do município de Itabirito e do exercício do ano de 2018, de autoria do executivo, em primeira discussão e primeira votação. A Comissão de Finanças e Orçamento e Tomada de Contas, composta pelos vereadores Geraldo Gonçalves Mendanha, Renê Américo da Silva e Ricardo Luiz de Oliveira, encaminhá-lo para a votação plenária. E a Comissão de Legislação e Justiça, encaminhá-la para a votação plenária, composta pelos vereadores Arnaldo Pereira dos Santos, Maximiliano Silva Baeta Forte e Denilson Francisco Braga.
Está em discussão e votação os pareceres do projeto 57/2017. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovados os pareceres. Vamos agora para a discussão e votação do projeto 57/2017, de autoria do Executivo, em primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação.
Senhor presidente, eu peço vista porque nós estamos aguardando os anexos da Lua, tá?
Vice-conselheiro vereador Rocha.
Projeto de lei número 58/2017. Institui o plano plurianual do município de Itabirito para o período 2018 a 2021, de autoria do executivo, em primeira discussão e primeira votação. A Comissão de Finanças e Orçamento e Tomada de Conta, encaminhá-la para a votação em plenário, composta pelos vereadores Geraldo Gonçalves Mendanha, Renê Américo da Silva e Ricardo Luiz de Oliveira. E a Comissão de Legislação e Justiça, encaminhá-la para a votação em plenário, composta pelos vereadores Maximiliano Silva Baeta Fortes, Arnaldo Pereira dos Santos e Denilson Francisco Braga.
Vamos agora para a discussão e votação dos pareceres do projeto 58/2017, de autoria executiva, em primeira discussão e votação. Está em discussão e votação os pareceres. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovados os pareceres. Vamos agora para a discussão e votação do projeto 58/2017, de autoria executiva, em primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação.
Peço vista, senhor presidente.
Vista, conselheiro vereador Rocha.
Projeto de lei número 46/2017, cria o Conselho de Políticas sobre Drogas e dá outras providências, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Em segunda discussão e segunda votação, senhor presidente.
Vamos agora para a discussão e votação do projeto 46/2017, de autoria do vereador Maximiliano Baeta Forte, em segunda discussão e votação. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovada em segunda discussão e votação, projeto 46/2017, de autoria do vereador Max.
O projeto de lei número 59/2017 institui o programa especial de regularização fiscal municipal, Refis municipal e da outras providências de autoria do executivo, matéria nova, senhor presidente, deve ser encaminhada às comissões competentes.
Projeto 59/2017 será encaminhado às comissões competentes.
Senhor presidente, essa é a matéria da ordem do dia.
Vamos agora passar para o livro, palavra livre, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Senhor presidente, há sim vereadores inscritos. Pela ordem, primeiro vereador Max, segundo vereador Ricardo, terceiro vereador Renê, quarto vereadora Rose, quinto vereador Arnaldo, sexto vereador Edson, sétimo vereador Geraldo, oitavo vereador Denilson.
Com a palavra, vereador Max.
Senhor presidente, peço autorização para falar no meu próprio local.
Concedido.
Uma boa noite, senhor presidente Zé Maria, vice-presidente Rodrigo Campos, secretário dessa casa, Geraldo Mendanha, colegas vereadores, vereadora, público presente, assessores, funcionários da casa, internautas que nos ouvem através aí da Rádio Câmara. Mais uma vez eu cumprimento a todos, desejando meu boa noite. Senhor presidente, hoje vai ser breve, por isso pedi para falar do meu próprio local. E quero iniciar primeiro aqui, registrando o convite recebido por todos nós vereadores, sobre a guarda, um convite da Guarda Municipal de Itabirito, e que traz o título aqui, Inovações Tecnológicas na Segurança Pública. Então faço questão de registrar, o evento vai ser dia 21/10, horário 13h30, no CEPEP. Olha, não aqui especifica o conteúdo, mas tudo indica que é referente aí a questão de segurança no sentido de inteligência estratégica. Então a gente espera que seja nessa diretriz muito importante. As cidades hoje, não é só do nosso país, do mundo inteiro, que tem uma segurança exemplar, tem trabalhado muito com a inteligência estratégica, de forma a prevenir no tocante aí da segurança. Então, parabéns, desde já, à Guarda Municipal, pela iniciativa. E eu penso que vai ser uma importante ação e vai impactar positivamente na área de segurança da nossa cidade. Feito o registro, senhor presidente, eu também quero aproveitar, agradecer a todos os vereadores pela aprovação do projeto 46/2017, de minha autoria, que propõe a reativação do Conselho Municipal de Política sobre Drogas. Entendo também ser um importante passo de combate e prevenção nesse grande problema social, talvez um dos maiores problemas sociais que nós temos, não só aqui em Itabirito, mas no nosso estado, no nosso país e no mundo inteiro. Então agradeço aqui a todos, era um projeto muito aguardado, porque através da reativação desse Conselho Municipal de Política sobre Drogas, que nós vamos realmente avançarmos muito mais na política municipal de combate às drogas. Então, registro aqui e agradeço a todos os vereadores. O outro assunto, senhor presidente, que trago aqui a título de informação, é referente à medida provisória 789, que está no Congresso Nacional, sobre a CEFEM, sobre os royalties da mineração. Ela entra agora numa fase fundamental e de grande importância, onde vai ser feito o relatório do relator da medida provisória, o deputado federal Marcos Pestana. Então ele já entra, a partir dessa semana, na confecção desse relatório final. Ora, nós sabemos que o relator ele tem um peso todo especial no sentido de dar a diretriz para os demais parlamentares. Portanto, a medida provisória, tão aguardada por todos nós, entra agora nessa reta final da confecção do relatório. Importante continuarmos mobilizados, pressionando os nossos deputados para que possa aprovar essa medida provisória tão aguardada por nós, municípios mineradores. Dois comentários sobre a medida 789. Primeiro, se nós observarmos a LOA, o orçamento que entrou já nessa casa, que foi hoje para a primeira votação, o orçamento desse ano, eu não guardei aqui, doutor Edson, deve ser acho 300 e poucos bilhões, aliás, para o ano que vem, ele já conta, como é planejamento, e foi feito pela prefeitura de forma acertada, ele já conta com esse aumento da CEFEM, que para Itabirito pode representar um aumento de até 50 milhões no orçamento. Ano passado o orçamento foi 220, esse ano está batendo na casa dos 300 milhões. Por quê? Considerando já, senhor presidente, e fazendo a previsibilidade da medida provisória da CEFEM, do Robert, e também, acho que vale a pena destacar o importante papel da Câmara, e mais uma vez, eu cumprimento Vossa Excelência, senhor presidente Zé Maria, pela agilidade em colocar o projeto ISS dos cartões de crédito em votação, porque vai permitir também o aumento do orçamento do ano que vem, com uma expectativa de 5 milhões a mais. Então, o orçamento desse ano, ele já vem baseado na nossa expectativa da nova CEFEM e também do ISS aprovado por nós aqui da Câmara, através dessa importante medida que o presidente colocou através das reuniões extraordinárias. Então, essa era a primeira observação. E a segunda observação da medida 789, que o grande impasse que existia, onde as mineradoras alegam que vão perder competitividade no mercado, inclusive internacional, praticamente foi desfeito pela MIG, através de um estudo técnico, através de indicadores e através da liderança do Vitor Penido e principalmente do nosso ex-prefeito Juninho, que mostrou que não perde competitividade. Então, o principal argumento das mineradoras foi desfeito, o que dá uma tranquilidade a mais para os deputados votarem essa medida provisória tão aguardada. Portanto, essa era a situação, né, o meu posicionamento sobre a situação da medida provisória sobre dos royalties, do royalties da mineração 789. E por fim, senhor presidente, termino aqui fazendo duas saudações, dois cumprimentos. Primeiro aí a mobilização do Outubro Rosa, lembrando que a Outubro Rosa é uma lei do vereador Toninho, 2965 de 2013, depois, em comum acordo com o Toninho, alterado por mim na lei 3045 de 2014, que realmente é uma lei que está tendo uma aplicabilidade enorme no nosso município. Quero destacar aqui importante mobilização feita pelo nosso colega e parceiro Dr. Edson, parabenizá-lo. É importante mobilização feita pela Secretaria Municipal de Saúde, onde está tendo no município até dia 30 de outubro um mutirão de mamografia, aí que deve contemplar 232 mulheres. A prevenção é o melhor tratamento por essa causa tão importante na vida das mulheres. Então, parabenizo a todos. E a última saudação, não poderia deixar de passar em branco. Eu, que sou filho, gosto de falar de comerciantes, mas sobretudo de uma professora, é parabenizar todos os professores, de maneira especial os professores do nosso município, pelo seu dia. Uma profissão tão nobre, tão importante, que transforma a vida das nossas crianças, do nosso futuro. E nós tivemos a passagem lá de Janaúba, né? Janaúba, não é isso? Aquele episódio lamentável que ficou registrado que muitas vezes o professor ele extrapola as suas competências. E lamentavelmente e honrosamente ficou demonstrado isso através daquele mérito daquela professora que doou literalmente sua vida para salvar aquelas crianças. Então, parabéns a todos os professores do Brasil, de maneira muito especial aos professores estabilitenses. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Agradecendo as palavras do vereador Marcos, com a palavra o vereador Ricardo.
Boa noite a todos, mesa, vereadores, vereadora Rose, público presente e a todos que estão ao alcance da nossa voz aí. Boa noite a todos. Pessoal, na última reunião ordinária, fiz aqui através do artigo da Lei Orgânica do Município a convocação do secretário responsável da pasta, responsável pelos parquímetros da cidade. E não sei o motivo real, né, o porquê essa informação chegou pouco antes da reunião aqui verbalmente, que não viria a essa casa para estar prestando alguns esclarecimentos. Com isso, de qualquer forma, eu vou fazer as perguntas aqui, as perguntas sobre o parquímetro, para a gente deixar registrado, e continuo aguardando aqui, vou olhar dentro do artigo da lei orgânica, o que é que nós temos que fazer, qual que é a minha função como vereador, qual que é a minha... o que eu devo fazer nesse momento por ter feito essa convocação e não ter sido atendido, né? Então, acho que isso é importante para a nossa cidade, para toda a população de Itabirito, já que estamos tendo várias reclamações aí de várias pessoas nos procurando sobre essa questão. A primeira pergunta, sobre a conduta dos fiscais e da GM, quando o equipamento não esteja em seu pleno funcionamento, pois a multa ou notificação tem que ser aplicada por falta de pagamento do usuário e não ser multado por não funcionamento do equipamento. O que é que acontece, pessoal? Às vezes o indivíduo coloca o carro, a pessoa coloca o carro, o equipamento não funciona, né? Não tem um agente naquele momento ali, a pessoa tem que resolver alguma coisa, deixa o carro e é notificado, certo? E a multa chega e a situação fica incoerente, né? Não é justo, né? Então já aconteceu aqui por várias vezes, inclusive comigo. É solicitado a gente várias vezes por vários agentes a questão do cartão, mas nem todos querem fazer o cartão, é opcional. Então ele tem que aceitar, e aceitar bem a questão das pratas. E a gente coloca a prata e ele não recebe, né? O número de funcionários para orientação às máquinas está suficiente? É um outro fator. Será que é suficiente para atender toda a demanda da população? Sobre o tempo de tolerância, que hoje não existe, porque os fiscais falam que eles estão controlando. Não é justo, né? Já que tínhamos a tolerância ali, a tolerância tem que ser arquivada no equipamento, certo? Então, por isso desses questionamentos que a gente faz, né? A possibilidade da máquina emitir um cupom é justo também. Você está pagando pelo serviço. É um serviço de aproximadamente R$ 2,40 a hora, né? Não é de graça. Então, é importante que se tenha esse respaldo e esse retorno. Então, por isso que foi solicitado a presença do responsável aqui. Não é justo a população questionar, a gente fazer o nosso papel, respaldado dentro da lei orgânica municipal, e não ter o retorno. Isso, para mim, é uma falta de respeito, certo? Para com a população. A gente está aqui para ser a voz de transmissão da população, né? Procurando fazer o melhor que a gente pode. Eu falo que a gente tem que fazer sempre o melhor possível. É claro que as dificuldades são grandes e a gente às vezes não consegue estar atingindo o total objetivo, mas a gente tenta, né? Então, para mim, a gente entra com o requerimento, faz o requerimento, passa pela casa, não sei por quais motivos, não se compareceram nem o responsável, nem o secretário, nem o responsável da pasta. Será que numa falta ou numa situação adversa, será que só responde somente o secretário? Será que não teria outra pessoa para responder? E além disso, além de ter solicitado a presença do secretário ou responsável da pasta, solicitei também que se pudesse vir a empresa responsável com os proprietários para que a gente estivesse conhecendo essas pessoas para estar se aproximando para essas cobranças ficarem mais efetivas, né? Mas pelo que vejo, o respeito não existiu, né? Mas vou me respaldar dentro da lei para ver o que a gente pode fazer. Porque não é justo, né? A gente faz o trabalho e não consegue a resposta em sua totalidade da forma que a gente queria colocar para a população, que seria os questionamentos justos, né? Já que a população paga pelo serviço, ela merece o respeito e a resposta, né? É uma coisa justa, ninguém está pedindo nada aqui que não seja justo. A população está pagando, não está pedindo nada de graça, está pagando pelo serviço e questionando o serviço. Então é direito da população questionar, né? Então são detalhes, mas são detalhes que atrapalham o povo no seu dia a dia. Então cria essas dificuldades. A questão também desses valores, como é feito retirada, como é direcionado, para onde vai, onde está sendo aplicado, né? A gente tem resposta, está certo, a gente pode. Ah, você vai e procura o local onde funciona o parquímetro. Não, está certo que a gente tem esse acesso, mas o importante é trazer aqui para a Casa Legislativa, onde a gente possa estar questionando, certo? E estar sugerindo melhorias aí, né? Onde, já que é um trabalho, que um serviço que foi instaurado em nossa cidade, foi instalado em nossa cidade, nós temos que ter um bom serviço prestado. Tem que ser justo, tem que pagar, mas tem que receber pelo bom serviço, né? Então fica aqui essa questão do parquímetro, vou me aprofundar nessa questão, vou ver o porquê, vou fazer os questionamentos e vou ver o que a gente tem de respostas aí, porque a gente necessita da presença do responsável da pasta nessa casa. Certo? Questão do dono da empresa também é importante. Certo? A gente tem que melhorar esse serviço, que não está funcionando bem. Não está funcionando bem. Tem que melhorar e melhorar muito. Já que está instalado, nós temos que procurar fazer o melhor para que esse serviço funcione bem. Certo? Uma outra coisa aqui, questiono também mais uma vez, já que a gente entrou com indicações, solicitando, né? Você sobe em palanques e se promete tudo e chega na hora, a coisa não flui da forma correta. Questão da rua Dom Honório, no bairro Padre Eustáquio. É uma pequena rua que foi se prometido o seu fechamento, certo? Até por avaliação de Secretaria de Trânsito, na gestão antecedente a essa, e que se iria fechar, e que se falou, e a rua está lá aberta, criou-se uma nova rua para facilitar e até para executar esse fechamento. Não fechou a rua, está um risco, existe um risco iminente, acidentes acontecem com frequência, certo? E a gente liga, a gente questiona e nem resposta tem. Então, aqui com muita tristeza, a gente deixa aqui mais uma vez essa solicitação, uma coisa simples e básica, certo? É um fechamento de uma rua, já que se criou um novo acesso, se tem um novo acesso. Não justifica que fique essas duas vias abertas, já que existe esse risco, pois não tem visão de nada. Foi até avaliado já pela Secretaria de Trânsito. É coisa muito simples e básica. Temos a necessidade, em extrema necessidade, desse fechamento, dessa avaliação. Uma outra coisa também, lá próximo ao, em frente à rua Adão Honório, a solicitação de uma faixa de pedestre, onde foi avaliada, a resposta veio que estaria sendo encaminhada e seria feito no mês de junho, e até agora não se fez, não se respaldou ninguém mais. Então as demandas aqui do Padre Eustáquio, está abandonado mesmo, ninguém está fazendo, e se fala e se defende, mas a coisa não acontece, né? A gente vê aqui vários posicionamentos defensivos, mas a situação ela não ocorre, não está funcionando mesmo. As secretarias é só respostas básicas, né? E você não vê um sistema funcionando. Então as coisas mais corriqueiras do dia a dia aí não se é olhado com prioridade. E tem que ser olhado com prioridade. É a população de Itabirito que está solicitando. Entende? Então tem que ser feito de uma forma assim, justa para todos. Entender os bairros com igualdade. Porque é necessário. Se é solicitado, pelo menos tem que ser avaliado. Não pode ser da forma do abandono. Igual vários pontos da cidade a gente vê. Ah, são 60 bairros. Não sei exatamente quantos bairros são. Mas são bairros que têm que ser atendidos todos com a mesma prioridade. São todos moradores da cidade. A questão da lotação na UPA, do ônibus coletivo, transporte coletivo na UPA, durante a madrugada, fizemos aqui através da Câmara um requerimento, fomos atrás da empresa, a empresa concordou, a própria Secretaria de Trânsito deu o aval, mas não colocou para funcionar. O pessoal é atendido na UPA e não tem como sair de lá de madrugada. A gente, graças a Deus, tem o nosso transporte próprio. A gente pega o carro, vai e volta. E o pessoal que não tem? E o pessoal que tem essa dificuldade? Como que faz? Questão de, assim, humana, questão básica. A empresa se prontificou a colocar, está dependendo só do aval da secretaria. A secretaria também concordou. Responde o requerimento, secretário, que seja diretor, que seja quem for. Responde, coloca o ônibus lá, não é para mim não, gente, é para a população. A população que pede. A população necessita. A empresa disponibilizou até mais de um horário. Mas que seja um só. Mas coloque. Faça pelo menos o teste. Avalie. É importante para todos. Outra coisa, a questão das áreas de esportes da cidade. Até liguei para o secretário de esportes semana passada, ficou de marcar uma reunião, estou aguardando, viu, secretário? O dia que você puder, estou à sua disposição, já falei que continuo te aguardando aí. Sobre a questão da pista de skate, né? Questão do poliesportivo. Ah, funciona, tem as escolinhas, mas não tem uma bola, não tem nada, não tem professor, não tem vigia, não tem nada. Ah, que isso é por isso, aquilo é por aquilo. Não, tem que olhar e tem que dar uma resposta certa, sim. A população precisa de saber, certo? A população paga seus impostos, tem o direito de cobrar, sim. É responsabilidade do município, sim. O município que tem que dar essa resposta. Outra coisa, questão dos medicamentos, está faltando também. Não daquela forma que estava no começo do ano, mas está faltando sim, tem que se olhar. Ah não, porque agora não falta, que tem outros medicamentos. Não, está faltando mesmo. Está faltando e o povo sai de lá sem a condição do medicamento. Não tem não. Mesmo que o médico faça lá, tenha na mesma linha, da mesma forma, mas está faltando, tem medicamento que não tem como atender. E a população está cobrando, é porque necessita. Porque se fala que está tudo ok. Então, se está tudo ok, não pode faltar o medicamento. Então, são esses detalhes aí que a gente cobra, certo? Continuamos aqui a questão do funcionário público também, certo? Que é uma questão aí que a gente ouviu do prefeito, que no começo do ano aí estaria olhando a questão do cartão alimentação, questão do aumento do funcionário público, né? Então vamos continuar cobrando aí, vamos continuar lembrando, que é muito importante, né? Primeiro a gente cuida da nossa base, aí sim a gente vai conseguir manter e ter um trabalho de qualidade, é importante. Então por hoje é só, muito obrigado, boa noite.
Agradecendo as palavras do vereador Ricardo, com a palavra o vereador Renê Américo da Silva.
Senhor presidente, boa noite.
Boa noite.
Demais membros da mesa, vereador Rodrigo, vereador Geraldo, demais vereadores, público presente, funcionários da casa, internautas que nos ouvem pelo link da Câmara e também os que nos acompanham por nossa transmissão ao vivo, que toda reunião nós fazemos. Na semana passada não teve, pois não teve momento da palavra livre para os vereadores obstevem de falar. Senhor presidente, acho que minha fala aqui hoje vai ser um pouco breve. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar todas as crianças pelo passado dia, né? Foi do dia 12 passado, e em especial comemoramos 300 anos de aparição de Nossa Senhora Aparecida, né? Então é bom a gente estar falando, reforçando que ela está com a gente aí o tempo todo. Gostaria também de parabenizar todos os professores pelo dia deles ontem, no dia 15, e dizer que é uma profissão que ela é... A pessoa que opta por ser professor é escolhida a dedo mesmo, tem que ter vocação, não é fácil. É, na época a gente estudava, principalmente pré-primário, fundamental. Antigamente o professor podia até puxar a orelha da gente, né? Hoje mudou-se um pouco, é a segunda mãe da gente, é a segunda educação que a gente obtém no longo da vida da gente. Senhor presidente, pegando também o gancho aí no dia 12, do Dia das Crianças, eu queria parabenizar a Thelma e a Tânia. Elas são irmãs do Ameba. Ameba que mexe com guincho lá. Ameba, amigo nosso lá, amigo de Lucas lá, seu filho lá. É, onde todo ano eles organizam ali Nossa Senhora de Fátima, na carinhosa Rua do Meio, né? É, e a gente mesmo, sem ser vereador, já ajudavam eles com alguns donativos. A festa todo ano é um sucesso. Infelizmente, esse ano eu não pude participar, mas a minha contribuição chegou lá. E eu quero parabenizar, pois aquela comunidade já não é de hoje, que é uma comunidade unida, ordeira, hospitaleira, uma comunidade que a gente teve o prazer de ser criado ali e aprender muita coisa. Senhor presidente, eu não ia nem fazer uso da tribuna, não, mas aí chegou para mim hoje, gostaria... Eu não vou agradecer, não, porque é de direito da gente ter a resposta, demorou um pouco, mas chegou alguns documentos. É, eu fico constantemente aqui, a gente vem trazendo o mesmo assunto, toda reunião que a gente pode com relação ao transporte coletivo. Toda reunião eu vou trazer, já falei, vou continuar falando, o pessoal que está aí, Simval, Boca, a turma toda que está aí todo dia, toda segunda-feira, vai cansar de ouvir, não, porque eu vou falar mesmo, os internautas não vão cansar de ouvir, né? Então o que acontece é o seguinte, quando eu fui eleito, e não estou nem aí para quem subir aqui depois e falar que a política já passou, não sei o quê, eu vou continuar falando, o mandato é 4 anos, né? Então fui eleito para conseguir os 4 anos. Tem uns que vivem na cidade que a gente mora, tem outros que vivem na lua, tem outros que não vivem aqui, tem outros que deturpa tudo por aqui, e aí se vai indo. Mas é isso aí que vai acontecendo. E nós fazemos uso dessa tribuna com responsabilidade, para aplicar nossas denúncias, para fazer os nossos comentários. Aqui eu falo em nome da população, não falo em nome da pessoa Renê. Aqui eu falo como vereador dessa cidade, eleito legitimamente aqui dentro. Então, a gente tem hora que sofre alguns ataques nas redes sociais, e é muito engraçado que algumas pessoas, ela vai atrás do computador, atrás de um telefone celular, ela acha que ali é um escudo. Que ela pode deferir qualquer tipo de palavra. Ela pode chamar de ladrão, pode chamar de picareta, pode chamar de mau caráter, pode chamar do que quiser. E o mais gostoso é quando você encontra com ela na rua, ela baixa a cabeça. Porque não tem coragem de falar na cara da gente. E isso não é muito peculiar meu não fazer, não. O que eu tiver de falar, eu faço. Eu assumo o que eu fiz, eu falo na cara. É meu jeito de falar, é esse mesmo. Já cansei de falar, não está satisfeito, sai. Pode ficar rindo, não tem problema nenhum, né? Mas é o meu jeito de falar. Então, quando eu falo isso com uma forma, com bastante equilíbrio, com essa voz, às vezes, um pouco enaltecida, não é raiva, é o jeito da gente falar, porque a gente corre sangue na veia também. Só que quando você fala lá na rede social, você também tem, nós temos um código penal que ele nos defende, nos acusa, nos julgam. Tem gente que vai para trás, vira juiz, vira promotor, vira jornalista mau caráter, tem um monte. Eles viram tudo, tudo. Mas na hora mesmo que você vai analisar a vida, você fala assim, puta, com todo respeito aqui, como que a pessoa, fulano de tal falou isso de mim, quem que é fulano de tal para chegar? Que moral que tem para falar de nós aqui dentro? Eu vou falar para os 13 vereadores, independente da diferença. Se nós estamos aqui é porque nós somos eleitos. Se comprou o voto, se não comprou, se está respondendo, se não está, isso é problema de cada um. Aí, por que que eu brigo? Eu recebi aqui agora o requerimento que eu solicitei naquela ocasião. Resposta complementar do requerimento número 0771-2017, onde eu requeria toda a documentação do edital do contrato de concessão de transporte coletivo da empresa Turim Transportes. E aí, veio faltando algumas documentações, agora chegou para mim o que era. Eu vou contar um negócio aqui, é para cair para trás mesmo. Mas não estou falando aqui sem documento não, que está aqui na minha mão. Em um dos pontos do contrato, onde fala da proposta de oferta de outorga da concessão, é o que a empresa tem que pagar para o município para ela explorar o transporte, que é precário não é novidade, que é sucata não é novidade. Você sabe quanto que ela paga por passagem? 0,3 centavos para o município. 0,3 centavos. O que é isso? É um feltro. Isso aqui virou, eu não estou entendendo, eu estou rupiado, eu confesso para vocês que eu estou rupiado de tanta picaretagem. De chegar e falar que não consegue pegar o transporte e colocar ele em dia porque a passagem é barata. Vocês estão tirando seus bandos de canalhas. É assim que tem que falar seus bandos de picaretas. Vocês estão tirando R$ 3,22. É muita coisa. Nós não podemos ficar fechar os olhos por causa disso, não. A oferta da proposta é 1,01%. Se você pega hoje, se tiver um usuário, se tiver 10 mil usuários mês, sabe quanto que é? Paga R$ 300 de imposto para o município. Que é isso? Que é isso? Se pega lá dentro, vamos pôr que tem 1.000 por mês. Dá 30 mil mês, R$ 900. Ô gente, já passou da hora da gente chamar, não vem, não adianta chamar que não vem, porque eu já fiz requerimento, não sei o que acontece, espirra daqui, esquiva dali, esquiva de sei da onde, manda recadinho, tenta comprar vídeo, ali a composição para tentar derrubar a gente, faz, acontece. É por isso que eu brigo constantemente e vou continuar brigando, mas eu vou cobrar, vou cobrar. Eu quero saber o que é pago por mês e não adianta tentar maquiar as coisas porque não tem nenhum bobo aqui falando. Eu quero saber que naquela ocasião que vocês assinaram o contrato em 2007, vocês estavam colocando ônibus da frota de 2003, no ano de 2003. Já estavam entrando para assumir um contrato com ônibus de 4 anos de uso. Estava dentro da legalidade, porque exige 5, podendo ser até 8. Aí vai da questão. Mas tem passageiro, tem pai de família que usa. Eu não dependo, nenhum vereador aqui, acredito eu, que não dependa do transporte coletivo, mas nós temos que ser mais humanos com as pessoas que ali usam o transporte coletivo. Nós temos que pegar pesado. E não podemos deixar essa corja que está aí dentro, não, de jeito nenhum. Nós temos que fiscalizar pesado, e eu vou fiscalizar. E não estou nem aí. Tentam pegar alguma coisa minha, tentam fazer o que quiser, denunciem no Ministério Público, façam o que quiser contra mim. Mas eu vou denunciar e vou fiscalizar esse contrato, porque roubar a população de Itabirito eu não vou aceitar, não. Muito obrigado, boa noite, fiquem todos com Deus.
Agradecemos para o vereador Renê. Com a palavra, a vereadora Rosilene do Carmo Cardoso.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, assessores, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Quero iniciar minha fala aqui primeiro cumprimentando os professores pelo Dia dos Professores. O Brasil inteiro depende aí dos mestres, né? Então fica aqui, nós aqui temos, parece que dois professores representando toda a classe. Você não é não, Tony? Ah, da Vale, professor da Vale. Então, em nome do Arnaldo, não dou conta, não. Em nome do Arnaldo e em nome do Rocha, eu deixo aqui o meu abraço a todos os professores. É, uma outra coisa que eu achei muito interessante, e quero agradecer também, é o nosso assessor jurídico da casa, que ele fez também uma homenagem do Dia do Vereador. E ele fala aqui que o Dia do Vereador é comemorado em 1º de outubro em todo o Brasil. E eu acho muito, muito interessante quando ele fala aqui das primeiras leis que saíram. E depois ele fala, o trabalho incansável dos nossos vereadores passam muitas vezes despercebidos aos olhos de alguns, poucos eleitores. Porém, a grande maioria reconhece o trabalho e sabe o que o nobre vereador representa o povo. Então fica aqui também, Edésio, o meu muito obrigado pela sua homenagem do Dia dos Vereadores. A gente, não é todo mundo que ama mesmo o vereador, não, a gente sabe que ninguém consegue agradar todo mundo, mas eu, na minha função de vereador, tento aqui o máximo possível fazer o que eu me propus numa campanha, e é isso aí, eu acho que a gente tem que seguir viagem, o que não agradou agora a gente tenta consertar lá na frente, e vamos embora. Queria falar também que essa semana eu estive na Aparecida do Norte. Eu até confesso que eu já estava precisando do meu lado espiritual disso. E, tipo assim, eu fiquei alucinada com as coisas que eu vi naquele lugar. Né? Um lugar de bênção. Eu cheguei até a publicar. Eu não costumo publicar nada em rede social. Mas eu confesso que eu fiquei assim alucinada de ver tudo aquilo que eu vi. Que eu acho, e também quero aqui que os nobres vereadores que são evangélicos entendam o que eu estou falando. Até porque a religião, cada um tem a sua e tem que ser respeitada mesmo, o Deus é o mesmo, não é isso? Nós temos os nossos costumes, por isso que eu estou falando da Aparecida do Norte, que era um lugar que eu sempre quis ir e não tinha tido oportunidade ainda. E a gente fica muito feliz quando a gente vê a fé no povo. Que eu acho que o que está faltando, independente de ser na Igreja Católica, independente de ser na Igreja Evangélica, a gente tem que sempre estar puxando ali a fé do povo. Que eu acho que o Brasil, o que ainda resta para todo brasileiro, é a fé que ele tem em alguma coisa. Então, quero aqui falar para todos que eu fiquei muito emocionada com tudo que eu vi. E se Deus quiser, ano que vem eu vou estar lá de volta. Uma outra coisa que agora eu quero falar a respeito da falta de medicamento. A gente viu o vereador reclamando aqui dessa falta de medicamento, isso é trazido para a gente sim, porque está faltando mesmo. Outro dia eu até entrei em atrito aqui na semana que o prefeito veio, onde se fala que quando o prefeito não está aqui, a gente fala tudo e quando ele vem a gente não fala nada. Eu não tenho que escolher dia para me falar qualquer coisa aqui não, até porque não foi eu que convidei o prefeito mesmo. Então, toda vez que eu achar que eu devo falar, toda vez que alguém vier me pedir para reclamar que está faltando, eu vou atrás ver e eu vi que está faltando mesmo. De repente, isso aí pode estar sendo solucionado até com uma conversa com o nobre secretário de saúde. Mas que está faltando alguns medicamentos, está sim. E baseado nesses medicamentos, eu queria falar de uma cirurgia que chama esterectomia. Eu vou até explicar nos grossos modos o pouco que eu entendo. Isso aí é uma cirurgia ginecológica, uma cirurgia de útero, que não está sendo feita no hospital, porque teve uma pessoa que uma vez lá passou mal, precisava-se de um CTI, e a gente tem até que concordar que o médico, para fazer uma cirurgia dessa, ele tem uma paciente dessa que pode morrer na mão dele por tão pouco que é pago para ele. Então, eu também, se eu estivesse mexendo, se eu estivesse com um bisturi na mão, para fazer uma cirurgia, receber tão pouco, sabendo que a pessoa corre o risco na minha mão, eu também não faria. Mas eu até comentei aqui, na semana passada, que eu gostaria, e fica aqui uma dica minha, eu acho que vai resolver, até porque a prefeitura está com muitos pacientes precisando de fazer essa cirurgia de esterectomia. Quem sabe a gente não consegue pegar dois ginecologistas, a gente tem ginecologista bom no hospital, e está trazendo ele para a rede municipal, para ele estar fazendo essas cirurgias lá no hospital. Porque são muitas pessoas. Eu fui procurada agora de tarde por uma menina, a estatura dela nem dá para o tamanho da barriga que essa menina está, e é comprovado que ela precisa fazer uma esterectomia. E se vai no hospital particular, se faz. mas pelo SUS ou pela prefeitura não. E a maioria das pessoas que precisam dessa cirurgia é gente pobre que não tem condição. Então fica a minha sugestão para o nosso secretário de saúde. Eu não vou falar nome dos médicos, porque eu corro o risco de deixar faltar um ali e eu estar sendo, né, entre aspas, deixando faltar com ele. Mas nós temos ginecologista bom no hospital, parece que nós temos 4 ginecologistas, e uma cirurgia dessa não se faz com a presença de mais 2, 3 médicos. A gente sabe, mas isso aí negociado com a prefeitura, eu tenho certeza que pode sair um valor menor, a prefeitura pagar por aqueles que não têm condição. Quando eu falo isso, porque se eu precisar, gente, eu tenho convênio. E quero até reafirmar aqui que esse convênio que eu tenho não é pago pela Câmara, não. Esse convênio que eu tenho sai do meu bolso. Eu pago o meu convênio. Se eu quiser fazer, eu vou lá no hospital, marco e faço. Mas eu tenho que interceder aqui por aquelas que não têm convênio, aquelas que não têm condição. E essa cirurgia está fazendo falta absurda no município. Não é uma, não é duas, não é 10 mulheres que estão vindo atrás da gente pedir para interceder por isso aí, essa cirurgia. De novo, o nome dela é esterectomia. Então fica aqui o meu apelo para a Secretaria de Saúde. O outro assunto, eu canso de falar que eu não gosto muito de falar da UPA e nem falo, eu conheço o trabalho dos profissionais dali, a gente sabe que aquele povo corre atrás mesmo, mas a gente está com um problema muito sério na UPA, tem paciente na UPA que está ficando lá 15 dias. Quer dizer, lá nós temos bons médicos. Com certeza, isso aqui é eu mesma estou falando, que eu vejo. Outra pessoa pode não concordar, mas eu estou falando pelo que eu vejo. Nós temos bons médicos. Mas nós não temos uma estrutura de manter um paciente 10, 15 dias na UPA igual está. Inclusive, nós estamos com uma pessoa, ele é cunhado do Geraldo Braga. Esse homem teve uma crise hoje, eu não vou falar o nome dele, eu só estou falando quem que é a pessoa. Ele teve uma crise hoje de manhã muito séria. E os médicos ficam lá de mãos atadas, porque não conseguem uma vaga de UTI, de CTI. Então, muito complicado. E quantos dias tem que esse homem está lá? Uns 15. Então, assim, complicada. A situação da saúde é complicada. A gente sabe que a saúde é um saco sem fundo. Quanto mais se investe, mais se vai ter para investir. Fico muito feliz quando eu vejo o Max falar das mamografias. A gente precisa, até porque nós estamos no outubro rosa. Daqui a pouco nós vamos precisar do PSA, lá no novembro, parece que é o novembro azul. Né, Tony? Você sabe bem do novembro. Tony sabe, Tony sabe. Então, assim, não adianta agora, nós estamos no mês de outubro, que bom, liberou as mamografias. Mas lá em novembro, que a gente tiver no novembro azul, a gente vai precisar do PSA. Então, que isso seja feito, sim, em tempo recorde mesmo, para a gente não ter esse problema que a gente está tendo aí. Deixa eu ver uma outra coisa que eu preciso falar. Ah, é. O caso Eva. Eu estou citando o nome da Eva porque ela deixou e ela pediu que era para eu falar na tribuna. Por isso que eu estou usando o nome da pessoa. Essa Eva, todo mundo conhece, ela é irmã do Fonseca. Ela teve um problema muito sério no fêmur. E ela corre o risco de estar até perdendo todo o movimento da perna. Ela me falou, Rose, já fui atrás de muitos vereadores, eu já fui atrás do prefeito, eu estive no gabinete com o prefeito, e eu não estou conseguindo um retorno. O hospital que ela fez a cirurgia chama Hospital Santa Lúcia. Eu mesma liguei para lá, e essa cirurgia precisa ser assinada pela Secretaria de Saúde de Itabirito. Eu falei com ela, eu falei, ô Eva, para você procurar o Ministério Público, a gente só procura quando a gente tem um relatório que se corre o risco de morte. Porque a gente só consegue entrar com mandado de segurança, tem que ter essa certeza, quando se corre o risco de morte. Então vai, aí é obrigado a procurar, tem hospital particular, todo mundo sabe disso. Mas o dela, uma cirurgia eletiva. Mas, gente, está dando dó ver a Eva, a situação que está, ela precisa retirar parafuso, porque a perna dela já corre risco disso. Então, Max, queria te pedir, encarecidamente, em nome dela, ela tem um irmão que é ministro da Eucaristia, ele também está tentando, o marido dela está tentando, eu já liguei no Hospital Santa Lúcia, porque ela saiu de lá com essa cirurgia, é só retirar, gente, o parafuso, querendo ou não, ela está com alguma coisa estranha, ela está com um corpo estranho no corpo. E isso daí... pode, a palavra assim, né, que a gente pode dar, o que isso aí pode causar na perna dessa pessoa? Então, um objeto estranho, né? É um corpo estranho, a palavra certa é corpo estranho. Então, eu queria pedir, Max, que você levasse isso para o secretário de saúde. A gente sabe que existe cotização com o município, a gente conhece isso muito bem, mas pedir que reserve, nós já estamos findando o ano, que reserve uma cota do ano que vem para essa pessoa que está esperando. Senão, coitada, vai ser uma mulher nova de causa perdida, porque está feio. A vida dela é chorar. Eu fui lá anteontem, a Eva estava chorando e dor. Não é só para retirar o parafuso, é dor. Ela falou, Rose, eu consegui abrir a porta para você, mas eu vim arrastando. Então fica aqui o meu apelo também para a Eva. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado e boa noite.
Boa noite. Agradecemos para a vereadora Rose. Com a palavra, vereador Arnaldo Pereira dos Santos.
Senhor presidente, peço permissão para falar daqui.
Concedido.
Senhor presidente, vereador Geraldo Mendanha, secretário, Rodrigo, vice-presidente, vereadora Rose, demais vereadores. A fala também é breve. E é importante, quando nós conversamos sobre falta de medicação, é aquilo que foi conversado aqui outro dia, que o Volney falou, e que eu trouxe até uma mensagem dessa aqui. Tem alguns medicamentos que não conseguiu e não vai conseguir, porque são de marcas, não está achando ninguém nem para vender. Então, isso é fato, a margem de lucro dos laboratórios é muito pequena, não tem conseguido. Alguns casos extremamente especiais são analisados através dessa ficha socioeconômica. Nós temos algumas dificuldades, e essa que a Rose trouxe aqui, da esterectomia, é muito sério. Agora, mais sério ainda, que eu acho, é não poder fazer pelo SUS no hospital e fazer particular. Então, acho que nesse caso, nós temos que, eu vou buscar mais algumas informações, e sugerir que nós conversemos, inclusive, a comissão, ir lá conversar, o que acontece, porque se eles optarem por fazer o do SUS, o problema de negociar com eles valor para pagar, esse problema a prefeitura não tem. A prefeitura nunca pôs essas dificuldades. Agora, há necessidade de que o hospital aceite fazer a cirurgia. Se o hospital aceitar fazer a cirurgia, faz uma composição, não precisa do hospital ganhar tanto, porque já tem um convênio relativamente gordo que abastece ou que mantém alguma estrutura naquela hospital. Então, o que está precisando é também de um hospital para esse momento baixar a guarda. Agora, quem está falando aqui é um leigo, não tem formação nenhuma nessa área, só bom senso, e o bom senso às vezes vale até um pouco como também essas informações, o bom senso vale muito. Agora, não tirando aqui também e até pedindo desculpa se necessário for, porque se os médicos estão atestando que não há condição de fazer, porque não tem uma UTI, que pode correr risco, como correu a pessoa que fez outro dia não, foi ano passado, acho que até ano retrasado, não sei, se corre o risco também, o hospital, longe aqui de exigir do hospital que faça qualquer procedimento, ou de pedir ao hospital que faça procedimento, porque se corre esse risco. Acho também que mobilizar, não há espaço para mobilizar esses profissionais da área pública municipal já para fazer a cirurgia lá, porque se for os profissionais que nós temos no nosso quadro, da UBA, por exemplo, das unidades de saúde, também não vai ter um UTI lá. Então não vai resolver nada. Então nós precisamos entender essas situações aqui para até fazer um juízo, e eu vou buscar essas informações. Quanto à medicação, é aquilo que foi colocado. Às vezes não tem um antibiótico tal, mas tem dois, três tipos diferentes. E aí também o paciente, aí não é muito pedir que ele tenha essa boa vontade para aceitar que o antibiótico está sendo oferecido. O médico, quando chega a transcrever, ele tem noção de tudo, tem certeza de tudo, ou teria que ter, pelo menos estudou para isso, do que ele está sendo prescrito por ele. Então, assim, nós temos que olhar bem o que é essa falta de remédio. E eu me coloco também à disposição para ir um dia lá, para tentar entender o que é, porque se for essa, que você pode substituir uma medicação por outra, para mim isso não é falta de remédio, é para a situação, é aquilo que se encontra. Então acho que nós precisamos dar uma olhada nisso. A informação oficial do secretário de saúde é que não está com essa falta, tem algumas adaptações sim, e aqueles de marca que nós conversávamos desde o início do ano, esses aí de fato vão continuar nessa dificuldade. Nós estamos com um outro problema também, e eu até vou ver se eu falo sobre isso para frente, mas olha bem, nós estamos hoje aproximadamente com 700 casos de exames de ultrassom para ser feito. Também o hospital não comporta fazer isso. Então, o que está acontecendo? A prefeitura está comprando esses exames em Betim, que é naquele convênio que nós autorizamos. Imagine vocês, que nós vamos ter que pegar os pacientes nossos aqui, levar para Betim, que é o único lugar que tem essa condição de fazer, porque nós entramos naquela ata que nós aprovamos aqui, daquele consórcio. Então, você vai ter que deslocar essas pessoas. E hoje, aproximadamente 700 pessoas estão numa fila de espera. Por que que está tendo que tomar essa decisão? E quanto mais longe é mais burocrático? Porque aqui não se oferece, não tem essas condições. Então, acredito que até amanhã deve finalizar para fazer esse exame. Agora, a notícia boa para esse exame é que, se o inverso for viável, eles vão trazer uma estrutura de Betim para cá e que faça por aqui. Então, assim, algumas questões que emperram na saúde, tenham certeza disso, até quem não quer, não gosta de entender, ou que realmente prefere ter uma linha diferente, não há omissão em hipótese alguma da prefeitura. E se qualquer um de nós, vereadores, ou alguém de fora, tiver um caminho mais inteligente, correto, para se resolver essas coisas de forma dentro da lei, que nós temos essa certeza de como é tão rigoroso esses acompanhamentos, nós temos a humildade também de encaminhar esse pulo do gato que às vezes alguém tem para resolver, coisa que tecnicamente a Secretaria de Saúde encontra essas dificuldades. Se alguém tivesse essa condição para vir, para oferecer, a Prefeitura nunca colocou dificuldade em mobilizar recursos para isso. É só ver e só acompanhar, e aqui eu não quero falar de números, o que era o convênio, por exemplo, com o hospital quando o Alex chegou e o que é o convênio hoje. Quando o Alex entrou era um valor e hoje é um valor bem considerável. Corrigido mais do que a inflação, mais do que tudo. Por quê? O hospital, de certa forma, tinha uma demanda, a prefeitura resolveu apostar nessa demanda para ser correspondido. Então, dentro daquelas atendimentos de urgência, tem sido atendido. E com, inclusive, pessoas que têm uma credibilidade para representar o hospital junto à prefeitura. Eu não vou falar mais de números, de valores, até porque envolve uma entidade, eu preciso de ter mais informações aqui com o Volney, mas vamos conversar sobre isso numa outra ocasião, ou de repente em comissão, porque a gente fica mais à vontade para citar algumas coisas e não expor ninguém. Senhor presidente, gostaria também de usar essa palavra para cumprimentar a todos os professores que dedicam a vida a educar, né? Eu digo até não educar. O professor não educa, quem educa é em casa. Se você analisar que o filho às vezes fica na escola 4 horas e fica 20 horas dentro de casa com os pais, então a missão de educar é dos pais. O professor, ele de certa forma, ele funciona como instrumento e no exercício de muitas das vezes um sacerdócio para poder fazer com que aquela criança aprenda. A educação é de casa. O menino que não tem educação em casa pode desistir que ele não aprende nada, ele vai atrapalhar os outros que querem aprender. Então, eu acredito muito nisso. E o Max aqui também falou daquela heroína, daquela professora que é de Anaúba, que realmente deu a vida para salvar as pessoas. É uma coisa que realmente emociona, né? Essa história aí que já está até muito... Ganhou um noticiário internacional, o Toninho tem me ajudado com as palavras aqui que falta, não porque esteja de repente tocado pela emoção, mas realmente não são situações que realmente nos chamam para uma reflexão, o quão importante é a vida, o quão importante você trabalhar essas causas. E a todos os professores, realmente nós curvamos, cumprimentamos, pedimos a Deus que dê a eles sempre sabedoria para que ensinam. E às vezes é quando você pega uma pessoa na sua humildade e ela tem algo a passar, a acrescentar e te ensina de forma, faz com que você aprenda, também ele é um professor. E aqui eu agradeço o Toninho, mais uma vez, por bem fazer eu lembrar das palavras. Senhor presidente, colegas vereadores, boa noite a todos.
Agradecendo as palavras do vereador Arnaldo, com a palavra o vereador Dr. Edson.
Senhor presidente, peço permissão para falar de onde estou.
Concedido.
Senhor presidente, demais integrantes da mesa, colegas vereadores, público presente, internautas, boa noite. Primeiro eu gostaria de iniciar a minha fala, primeiro agradecendo a equipe do gabinete móvel, né, de voluntários que tem nos acompanhado nos eventos que a gente tem realizado, nessa mobilização que nós fizemos na semana retrasada aqui na Praça 1º de Maio, sobre o Outubro Rosa, conscientizando a população, principalmente as mulheres, sobre a importância do autoexame, a importância do combate ao câncer de mama. Queria agradecer, viu, Max, pelo elogio, muito obrigado. E agradecer essas pessoas que têm nos acompanhado e que têm acreditado na nossa proposta da gente fazer um trabalho participativo, um mandato participativo, porque esse é o objetivo e é a ideia que tem nos norteado desde o momento que a gente foi eleito. Queria também dar os parabéns nesse dia 12 de outubro. Nós participamos, né, do movimento do FJU, Força Jovem Universal, que realizou um evento no ginásio Pedro Cardoso. Esse evento voltado para os jovens, com a mensagem clara de combate às drogas, de que os jovens eles venham vencer isso, venham se livrar disso, venham se livrar das drogas. Então tive a oportunidade de participar na parte da manhã desse evento, pude falar para aqueles jovens lá que estavam presentes para participar do torneio, sobre a importância de ter uma vida limpa, uma vida livre de drogas, de vícios, os malefícios que a droga causa nos jovens, a questão da dependência. Então dá os parabéns para o FJU, pela organização do evento e por nos ter convidado para participar, para a gente poder dar uma palhinha, poder falar com aqueles jovens da importância de estarem longe das drogas, de estarem longe dos vícios. Queria agradecer também, no dia 12 também, nós recebemos o convite para participar lá no Acuruí, da Festa das Crianças. Queria dar os parabéns aqui para a Cirlei e para os 42 voluntários que organizaram lá na associação uma festa muito bacana, muito bonita, que já acontece há 32 anos, iniciado pela Tereza, pela Terezinha, e que eles mantêm essa tradição com o envolvimento de todos os moradores. Então, agradecer pelo convite da gente poder participar com eles dessa festa e parabenizar todos os envolvidos, porque foi uma festa muito bacana, difícil de ser organizada, muita gente, muitas crianças, foi um sucesso absoluto. Então queria deixar aqui os parabéns para Cirlei e para todos os voluntários que puderam realizar aquela festa e aos moradores que participaram, porque sem a participação da população não teria adiantado o engajamento de todos os voluntários. E também para finalizar aqui os parabéns, queria dar parabéns a todos os professores, essa classe tão desvalorizada, digamos assim, mas que merece todo o nosso respeito, que merece todo o nosso aplauso, porque por detrás de cada profissional, de cada médico, cada advogado, cada profissional tem uma história com o professor, tem uma história de dedicação, de empenho, tem uma história de vocação. Então queria deixar aqui os meus parabéns aqui para todos os professores. E queria destacar aqui duas situações. A primeira, chegou até o nosso gabinete algumas reclamações acerca de uma obra lá no bairro Calçadas, uma obra do Tinaca, uma obra que está paralisada. Então chegaram algumas reclamações lá no nosso gabinete pedindo providências. Então eu queria deixar aqui a fala dessas reclamações que chegaram, que os moradores lá do Calçado estão sofrendo, que tem entulho lá na obra que está paralisada, lixo, pernilongos, está uma verdadeira desordem. Então recebi aqui muitas fotos que os moradores de lá nos enviaram, pedindo à prefeitura para tomar providências. Então, queria fazer da minha fala aqui, da minha voz aqui, a voz daqueles moradores, e pedir à Secretaria de Urbanismo, pedir os fiscais, para chegarem até a obra, para analisar a situação ali daquele local, porque é uma reclamação recorrente, é uma reclamação de vários moradores. Então, pedir mesmo à Secretaria de Urbanismo para visitar aquela obra que está paralisada e tomar as providências legais, as providências cabíveis. Se é caso de multa, como foi feita a campanha, né, de lotes com entulho, que seriam multados, então que a Prefeitura, que a Secretaria tome as providências, que multe, que notifique os donos do empreendimento, porque aquela população, aquela comunidade ali, eles estão sofrendo com esse... essa paralisação, com esse descaso, e cabe ao poder público apurar, analisar e tomar as medidas necessárias. E só para a gente finalizar aqui a nossa fala, Rose, você falou da emoção de você ter visitado lá Aparecida. Eu queria só deixar aqui uma mensagem. Eu acho que a gente, nós católicos, evangélicos, nós devemos estar unidos. Porque a gente tem visto ultimamente, o Rocha também, que é muito católico, o Toninho também, que é praticante, o Átila, que é evangélico, acho que a gente deveria se unir. O que a gente tem visto nesses últimos dias, em nome da arte, entre aspas, um desrespeito com os símbolos religiosos, um vilipêndio mesmo, um crime contra os símbolos religiosos. Eu recebi um vídeo aqui, que o artista, entre aspas, ele pega uma imagem, ele nu pega uma imagem e destrói aquela imagem, tudo isso em nome da arte. E isso não é arte, isso é uma falta de respeito. A gente tem que respeitar a fé das pessoas, a gente tem a opção de escolha, todo mundo tem a opção de escolha, e a gente precisa respeitar as escolhas, as diferenças de todo mundo. E não é com intolerância, não é zombando da fé das pessoas que a gente vai conseguir impor alguma coisa. Então nós somos mais de 90% da população aqui, da nossa cidade, católicos e evangélicos. Então, acho que a gente deveria estar atento a isso e repudiar todas as ações, todas as atitudes que venham atingir a fé das pessoas. Seja as pessoas católicas, seja evangélicas, sejam espíritas. Independente da religião, o mais importante é o respeito. Então, tudo que tiver direcionado a isso, a desrespeito, a vilipêndio, isso é crime, está tipificado no Código Penal, no artigo 208. Então, é levar mesmo a população a tudo que for desrespeitoso, tanto aos símbolos religiosos, quanto à fé das pessoas, quanto à religião das pessoas, é denunciar mesmo, porque o Código Penal, ele já define, já tipifica isso, e as pessoas que cometerem tal atitude, tal infração, elas estão sujeitas a responder um processo criminal e serem condenadas. Então é importante a gente, nós vereadores, que temos a nossa fé em Deus e cada um a sua fé, a gente respeitar as diversidades e a gente estar atento a essas situações. A gente está atento a essas pessoas que querem usar da liberdade de expressão uma forma de atingir as outras. A liberdade é, sim, para todos, mas a nossa liberdade termina quando começa a do nosso semelhante, a do nosso companheiro. Então era esse o recado que eu queria deixar, e a gente está atento a essas situações. Aqui em Itabirito é mais tranquilo, mas é importante a gente estar atento, porque caso surja situações como essas, é a gente denunciar mesmo, como aqui mesmo, nessa casa, foi um pedido da vereadora Rose para estar voltando o crucifixo. E é importante mesmo a gente estar atento a isso e respeitar. O respeito, ele tem que estar acima de tudo. A gente respeita as minorias, a gente precisa respeitar as minorias, mas as minorias também precisam respeitar a maioria, que somos nós, católicos e evangélicos, que somos a maioria aqui na cidade e também no país. Então é importante esse discurso de respeito, respeitar as religiões, respeitar os símbolos religiosos, os símbolos católicos, os símbolos cristãos. Isso é de fundamental importância. Então, queria deixar esse nosso recado para que essas situações que a gente tem visto, né, de vilipêndio também, essa questão de pedofilia, a gente está atento a essas situações onde querem passar que em nome da arte pode tudo e que vale tudo, e eu não penso dessa forma, e por isso eu quero me manifestar de maneira contrária a esse assunto, a esse tema, porque eu não acredito dessa forma. Acredito também que as pessoas que nos elegeram, elas também não pensam dessa forma, então é importante deixar aqui o nosso posicionamento. Por hoje é só, senhor presidente, uma boa noite.
Boa noite, agradecemos para o vereador Edson, com a palavra o vereador Geraldo Gonçalves Bendanha.
Senhor presidente Zé Maria, Rodrigo, vice-presidente, vereadora Rose, demais vereadores, público presente, assessores, funcionários da casa, imprensa e internautas que nos escutam pelo site da Câmara. Boa noite a todos.
Boa noite.
Eu gostaria de começar minha palavra, meu pronunciamento aqui, como foi já dito por todos os vereadores, e agora já pegando esse gancho na fala do vereador Edson, na explanação dele com relação ao respeito com as religiões, e cada um respeitando a sua doutrina, evangélico, católico, espírita, e é isso mesmo, doutor. A gente busca esse respeito diante de uma sociedade que muitas das vezes fica um pouco intolerante com certos credos. Mas a gente não poderia deixar aqui, em primeira mão, de agradecer, né, como foi dito pela vereadora Rose, nós católicos, né, esse dia 12 de outubro, em comemoração à Nossa Senhora Conceição Aparecida, pelos seus 300 anos. Uma história muito bonita, desde a sua aparição até hoje, nos tempos que vêm, que a gente que é frequentador, que vai à igreja, a gente sabe do tamanho daquela catedral, do tamanho daquela igreja, que até hoje ainda está em obras, né, em construção, porque e ali faz necessário, pois na sexta-feira passada, para quem assistiu o Globo Repórter foi de pura emoção, onde que ali mostrava as pessoas que saíam pelo caminho da fé, saindo do interior de São Paulo, passando por Minas Gerais, chegando até São Paulo, chegando até em Aparecida do Norte, caminhando aí 500 e tantos quilômetros. Então, assim, ali você vê aquele momento de angústia, daquela caminhada, de dor, de fé, uns de bicicleta, outros a pé, e que a gente para refletir e leva naquele momento a fé, leva naquele momento aquela fé, aquela esperança, naquela imagem, achadas no rio, né, da certa forma que foi, que demonstrou, deu do seu início, com aquela fé, como diz, já teve até novela, né, onde que já foi mostrado toda a história de Nossa Senhora Aparecida. E no Globo Repórter foi mostrado, e pra gente, igual a Rosa falou, que pela primeira vez teve a oportunidade de ali estar e ver que ali a fé é muito fervorosa naquele momento, e ainda mais naquela emoção quando a gente depara a imagem, à frente a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E a gente, eu gostaria também de estar cumprimentando aqui, neste último domingo, saiu cavaleiros aqui de Itabirito, o Rogério, Ismael, o Vinícius Braga, o Vinícius da Paterbig, como é o nome dele, Rodrigo? Rafael Melilo, né, e várias outras pessoas, o Dorvali, aonde que saíram aqui numa bela cavalgada, até chegar em Aparecida. Então, cumprimentar eles e que Nossa Senhora proteja o caminho deles nessa caminhada aí, que possam estar chegando lá em Aparecida, se Deus quiser, com firmeza. E aí, diante disso, uma data, né, que é comemorativa também, vem juntamente ao dia 12 de outubro, que muitas das vezes se confunde, porque a gente vê muitas vezes... Ô, Toninho, você quer falar alguma?
Sim.
Pois não, Toninho.
Obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. A gente fica muito grato, né, por falar a Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida. É só para a gente lembrar um pouquinho que quando a Nossa Senhora Aparecida apareceu lá no Rio, foi no ano de 1717. Então foi uma época que o nosso país, Brasil, estava passando por uma transição, uma tristeza muito intensa, que era a época da escravidão. Então, quem sou eu para dizer os desígnios de Deus? Quem sou eu? Mas só assim para a gente lembrar e para a gente também refletir que foi uma época difícil naquela época, onde a Nossa Senhora apareceu no Rio, onde veio trazendo ali força para aquele povo, onde era uma escravidão, passou a ser assim, abundância. E eu vejo hoje, igual no nosso país hoje, nós estamos no ano 2017. E dizer que são os 300 anos da aparição da imagem, e vejo também que nós estamos passando por uma situação muito complicada no nosso país, Brasil. Nessa situação de pobreza, de os direitos humanos talvez não sejam respeitados dignamente, a humanidade, a nossa população. Então, uma forma de nós brasileiros, a gente, como disse o nosso amigo Edson, o respeito, né, às diversidades, às religiões, os evangélicos e também os cristãos, de a gente se unir, que eu acho que agora, mais do que tudo no mundo, a gente precisa de muita força e ter fé. Que Jesus mesmo disse, se você tiver fé, você vai dizer aquela montanha do outro lado, arranque-te daí, plante-te no mar. E ela obedeceria, disse Jesus, né? Então acho que é um modo meu de dizer assim, que de pensar também, que é um motivo do povo brasileiro, da nossa cidade também, refletir um pouco sobre a fé e pedir a Deus para que essa nuvem, um pouco dizer assim, escura, passe. Que tudo passe, né? Hoje, talvez estão vivendo uma tempestade no nosso país. Mas no dia da manhã, com certeza, ambulância. É só isso. Desculpa ter tomado seu tempo. Muito
obrigado. É isso, Toninho. Você acrescenta belas palavras aí nesse momento que a gente vem passando aí de todas as dificuldades. Você colocou sábias palavras complementando o meu tempo. A gente, como eu havia dito, e nessa mesma data vem o Dia das Crianças, né? O futuro do Brasil, né? Onde que vem a Mãe Aparecida e aí a gente vem as crianças. E aí quero agradecer, né, e parabenizar todas as crianças da nossa cidade, a todas as crianças do Brasil, e agradecer ao presidente lá da Associação Comunitária do Córrego do Bação, o Renato, juntamente com o Diniz, toda a equipe da Associação Comunitária, que através do mandato, a gente pôde também estar fazendo uma bela festa, e agradecendo todas as pessoas que ali doaram para que a festa acontecesse, e aquela quinta-feira ser brilhantemente bem aproveitada por todas aquelas crianças. E eu gostaria também, já de um modo especial, de cumprimentar a todos os professores, como foi dito aqui pela vereadora Rose, cumprimentar aqui o vereador Arnaldo como professor, o vereador Rocha como professor, e cumprimentando eles, a gente estender a todos os professores. Como disse o vereador Renê, naquela época lá atrás, quando a gente estudava, muitas das vezes se atrasava um pouquinho do recreio, quando você chegava lá, tinha uns grãozinhos de milho lá para você poder ficar lá ajoelhado em cima dele com a cara no quadro, né? E não saía de lá para ver. Mas hoje os tempos mudaram, e como foi dito pelo Arnaldo, a educação vem de casa, os professores estão ali para passar todo o ensinamento, e a gente sabe de quanto árduo, de quanto é, né, o trabalho ali dos professores na questão da educação. E dizer que muitas das vezes a gente colocar os nossos pedidos aqui, senhor presidente, quando a gente vem aqui questionar sobre alguns pedidos da comunidade, e é bacana a gente ver que nós temos pessoas de Itabirito, né, que muitas das vezes não está aqui em Itabirito, estão fora de Itabirito, mas que nos escutam aqui pela internet. Então isso é importante, esse trabalho, né, mesmo que seja muitas das vezes poucas pessoas que têm esse hábito de ouvir, mas quero deixar aqui o meu abraço, né, ao meu afilhado Jefferson, né, que está lá em Uberaba trabalhando em uma mineração, e que estivemos juntos agora neste último final de semana, e ele me disse que todas as reuniões, toda segunda-feira, está lá ouvindo pela internet, aqui pelo site da Câmara. Então vai o meu abraço a ele, e colocar, né, diante disso, é que as pessoas de Itabirito, que muitas das vezes não possam vir aqui, e que criem esse hábito, que possam estar ouvindo as nossas reuniões, para estar ciente das nossas cobranças e de todo o trabalho que aqui é feito pelos nossos vereadores. Quero também colocar aqui sobre duas indicações que entrei nesta casa hoje, cobrando, né, aonde que pessoas, moradores ali do Córrego do Bação, vêm nos cobrando, muitas das vezes, porque o tempo vem chegando, aí as pontes ali são feitas com madeira, aí vem chuva, vem sol, vem às vezes o desgrampo ali daqueles pranchão, e é despregado. Então, como entrei com a indicação, já tinha anteriormente conversado com o secretário de obras, que ele faça uma visita e que olhe ali as pontes ali, que a ponte tem a rua principal ali, que é a ponte do Morro dos Netos, que desce, que passa em frente ao Córrego do Bação, tem a ponte aonde que dá acesso ali a segunda ponte que dá acesso à propriedade ali do pessoal do Jambreiro, até aonde que tem as nossas propriedades, que estão despregadas, já pregamos, e também da Grota da Mina, que está piorzinha, que já tem vários pranchões ali soltos. E também solicitar, ver a viabilidade, se possível, de colocar um guarda-corpo, né, ali na ponte do Chifrão e nessas outras duas pontes, porque são pontes que às vezes dá movimento ali de muito movimento de veículo e movimento também de pessoas que por ali passam, né, ciclista, motociclista. Então, que seja avaliado. E dizer também que na última sexta-feira, estive presente, quero agradecer o apoio do Fábio, que é o empresário proprietário da empresa Intercampo, aonde solicitei ele, né, que fosse, que olhasse lá no Córrego do Bação, porque temos alguns pontos, principalmente ali na Rua do Pilar, principalmente na rua principal, inclusive na rua principal, tem alguns pessoas que são atendidas pela internet da Intercampo, mas que muitas das vezes, por falta de ausência de sinal, pouco ficam sem a sua internet. E na Rua dos Pilares, devido à antena que está na propriedade da fazenda Pé do Morro, e também a outra antena que é na propriedade do Hotel Fazenda Cipuá, não ter à vista esses pontos. Então, não consegue ter uma internet de qualidade em suas residências. E a gente sabe hoje o quanto a internet ela se faz necessária através das tecnologias nas residências, praticamente de quase todas as pessoas, todos os moradores aqui de Itabirito. Então, esteve presente lá o Fábio, o representante do Fábio, que foi o Edgar, junto com o Felipe, fizeram o mapeamento e já acharam um ponto. Então, agora vamos fazer todo o mapeamento de pessoas que têm interesse, tanto na Rua do Pilar, quanto na Rua Principal e outros pontos que ficavam ali obscuros de sinal, para que a Intercampo instale essa outra antena e coloque, né, a internet na casa, na propriedade dessas pessoas. E também na última quarta-feira, dia 11, nós fizemos presente, eu e o vereador Max, numa reunião da Copan, onde que na penúltima se fez presente o vereador Ricardo, vereadora Rose, vereador Rocha, vereador Max e o assessor desta casa aqui, o diretor parlamentar, o assessor parlamentar Adalberto, na reunião da Supran. Ô, gente, não dá para entender esse povo, não. Aí acho que tem hora que faz a gente até de bobo. Nós estivemos lá presentes na reunião, foi rejeitado e interposto o recurso que ali estava do condomínio Vale dos Pinhais, do Ministério Público e de uma outra ONG. Ali, tanto que no primeiro momento, quem se manifestou foi o representante do Ministério Público, que manifestou, fez a explanação dele, contrária ao projeto Maravilhas 3. E ali foi reprovado, a empresa Vale já estava ansiosa, porque o tempo passa, e como foi dito na reunião, que se não der início a esse projeto Maravilhas 3, até 2020, a Maravilhas 2 já não comportam mais. Aí a gente sabe o que vem a ser, o que pode acontecer com, né, com essa grande empresa mineradora aqui em Itabirito. Aí, por surpresa nossa, só para encerrar, senhor presidente, por surpresa nossa, nesse último dia 11, estivemos lá presente, aí quem entrou com uma ação pedindo a suspensão e pedindo que fosse avaliado na Câmara Normativa Recursal, o Ministério Público. O Ministério Público entrou com o pedido, solicitando que a CNR avaliasse essa liberação dessa LP, porque para amanhã, 17, já estava marcada uma reunião onde ia ser liberada a LO e a LI. E aí o Ministério Público entrou com esse pedido, né, solicitando, e aí quando a gente chegou lá na reunião, um dos membros da CNR é o representante do Ministério Público. E aí o que aconteceu? Várias vistas. Simplesmente, o projeto parou a estaca zero, né, aonde que vai ser marcada uma nova data. E a data de hoje, para essa LO e para essa LI, de amanhã, não vai ter mais. Então, assim, a cada dia que passa, a gente vê essas licenças ambientais cada dia mais travada, e aí as cobranças vêm em cima das empresas que vêm chegando, mas a gente vê a agonia, principalmente dos representantes da Vale, em relação ao tempo para a liberação dessas licenças. Então, pelo que a gente está vendo lá, se bobear esse ano ainda, vai rolar e não vai liberar. Mas vamos pensar que na próxima reunião, que esses membros lá da CNR ponham a mão na consciência e vê e vote a liberação. Senhor presidente, por hoje é só. O mais, muito obrigado e boa noite a todos.
Agradecendo as palavras do vereador Geraldo Gonçalves Mendanha, com a palavra o vereador Danilson Rocha. Rocha do PT.
Boa noite, vice-presidente Rodrigo, Geraldo, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, assessores, público presente, imprensa, internauta que nos ouvem. Boa noite a todos. Primeiro vamos começar com uma nota de pesar, né? O falecimento do pai do Elson Cruz, o Augusto Lucílio da Cruz, o Elson, ex-vereador dessa casa, foi funcionário dessa casa. É um momento aí, né, da gente se solidarizar, né, com esse momento difícil da família. Fica aqui os sentimentos, os pêsames nessa casa. No dia 12, no dia da comemoração do Dia das Crianças, comemorou-se também os 300 anos de Nossa Senhora Aparecida, já foi falado aqui, da aparição da imagem de Nossa Senhora. Olha, nós temos vivido tempos difíceis no país, principalmente com relação à intolerância religiosa, em vários aspectos, em vários setores, né? Tivemos recentemente alguns episódios em Brasília, no Rio de Janeiro, de ataques, de destruição de templos de religiões de matrizes africanas. A gente prega a tolerância, a gente prega o respeito, a gente prega a diversidade, e é necessário que se faça, mas não podemos compactuar com esse tipo de ação, né? Então fica aí o nosso repúdio a essas ações de intolerância religiosa contra as religiões diferentes da nossa. Isso é prefeito de registro. Eu vou falar um pouco agora sobre um episódio acontecido no dia 12 mesmo, lá em Itabirito, lá na Igreja São Sebastião. Eu recebi o texto, eu vou fazer questão de ler o texto, né, de um cidadão, usando a tecnologia a nosso favor. Bom dia, muito obrigado. Amigo, porque ele mandou a foto, eu vou preservar a imagem. Este soldado da Guarda Municipal estava hoje, dia 12 de outubro, feriado, às 7h10, multando todos os carros que estavam estacionados irregularmente na Praça São Sebastião, devido àquela alteração do trânsito. O ato em si me chamou a atenção, pois os proprietários estavam na celebração da missa e vemos, durante a semana, várias irregularidades no trânsito e esses guardas municipais vêm e não tomam nenhuma providência. Como exemplo, são os carros que estacionam na área de carga e descarga, frente ao supermercado Faria de Beira Rio e vários outros casos. Com isso, os caminhões chegam para carregar e, com as vagas estão ocupadas, param no meio da rua, frente ao ponto de táxi, perturbam todo o trânsito. É realmente surpreendente esses comportamentos. Olha, aplicar multa às 7h10 da manhã, em pleno feriado, onde no momento não teria nenhum fluxo no trânsito, estaria certa essa ação da Guarda Municipal? Essa ação da Guarda Municipal é uma ação educativa e coerente? Vimos pela cidade uma campanha da Secretaria de Trânsito através de outdoor, que não ficou barato, falando sobre carros abandonados em vias públicas. Existem vários carros abandonados na entrada do bairro São Geraldo, na rua Ana Francisca Gouveia e etc. E não tomam nenhuma providência. Ah, outra questão me chamou a atenção deste guarda municipal, foi que ele ficou dentro do carro, em funcionamento, gastando gasolina e andando aos poucos e aplicando ali as multas. Que cidade é esta? Muito obrigado, espero providência. O texto está aqui, depois se alguém quiser eu posso disponibilizar, eu preservei a fonte. Tá? Então a gente fica aí como uma... Né, o vereador muitas vezes é uma caixa de ressonância das demandas da sociedade, né? Então fica aí para registro das devidas providências uma conversa com a guarda. Acho que cabe um pouco de bom senso mínimo. É um feriado, é um horário de missa, não tem trânsito. Então por que a guarda não chegou antes para orientar o trânsito em vez de depois ir lá e fazer a notificação? É para contribuir, não é simplesmente pensando na questão da taxação ou da multa, né? Só para recolhimento. Tem que haver um trabalho aí. Acredito na guarda, gosto do trabalho da guarda, mas eu acho que algumas vezes as diretrizes extrapolam aí a devida orientação, né? Às vezes falta um pouco de bom senso. Não pode ser assim, dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei, cumpra-se ao rigor da lei. Existem circunstâncias que podem ser orientadas, trabalhadas, esclarecidas, educadas, conduzidas de uma outra maneira. Acredito piamente nisso. Outra situação é a respeito do programa. Agora eu vou falar de coisas boas. No final eu falo do professor. O governo de Minas está liberando, através do programa Mais Asfalto, pelo decreto 47.235, para todos os 853 municípios, a massa asfáltica de 3 a 8 quilômetros de massa asfáltica para recuperação de estradas, vias vicinais e urbanas. Dentro dos 17 territórios, 853 municípios. Como essa medida me chamou muita atenção, Ricardo, a respeito da extensão do Marzagão, eu acho que seria uma boa possibilidade da prefeitura fazer a captação dentro desse programa e asfaltar da entrada do Marzagão até lá na escolinha do Marzagão. Eu acho que dá para fazer uma conversa nesse sentido, dá para fazer uma aproximação com o DR, é tudo via o DR que vai ser feita uma licitação por lote nos 17 territórios. Então eu acho que é uma possibilidade importante aí, se isso acontecer, um avanço muito grande para aquela região que está precisando. Né? Então aí fica aí para a captação de recursos da prefeitura, viu, Max? Você, o Arnaldo, na liderança do governo, para fazer essa interlocução para a prefeitura, tentar o cadastro, tentar o recurso, porque a prefeitura está com documentação em dia, os municípios que estão em dia vai ser liberado essa massa asfáltica. São 600 milhões de reais nesse investimento. Duas outras coisas que eu quero dizer. Programa Mais Asfalto. Duas outras coisas que eu quero dizer. Uma é a respeito do... Viu, Arnaldo, eu tive sábado na UPA. Desculpa, sábado na sexta. Eu fui muito bem atendido, mas realmente tinha ausência de dois medicamentos. Eu estou com a receita aqui. Hidroxigine e dispropan. Eu nem entendo de remédio. Né? Nem é minha praia. Mas mas como foi, né, eu precisei recorrer à farmácia, ficou claro que realmente pode ser questão de marca, de princípio ativo, mas pode estar faltando até uma conversa interna, né, para ele não receitar um princípio e ser outra marca, outro nome, mas tem que dar uma ajustadazinha aí. E quero dar duas sugestões para a saúde que eu acho importante. Uma é a respeito da liberação de um espaço lá próximo ou uma lanchonete ou um food truck para quem vai na UPA. Lá o posto fica longe, horário de funcionamento, depois que o posto fecha de madrugada não tem nada. Gente, aí você pode falar comigo, é questão de saúde? É questão de saúde, sim. Se dentro do Mater Dei, se dentro da Santa Casa de Ouro Preto, se dentro de diversas dezenas de hospitais que a gente vai, tem lanchonete dentro do hospital, por que que pro lado de fora não pode ter uma lanchonete ou um food truck? É uma incoerência. Se as grandes redes, os grandes hospitais, os que são referência por questão de vigilância sanitária e de saúde, pode, por que que do lado de fora da UPA não pode? Ele gera emprego, ele gera renda, ele recolhe imposto, ele legaliza a situação, ele atende um público que está lá, que fica à deriva lá de madrugada, de noite, final de semana, feriado, não tem onde comprar um pão, não tem onde comprar um sanduíche, não tem onde tomar um refrigerante, um café, não tem nada. Então é o seguinte, fica como sugestão, Max, fazer uma discussão, né, de liberar um ou dois ou três food truck, faz horário, reveza, combina, ou uma lanchonete lá próximo daquele pessoal lá do Braga, onde é que foi, no chalé, não sei, eu não tenho a solução. Eu acho que nós precisamos discutir o problema e resolver a situação, não pode ficar aí do jeito que está hoje. Caminhos há, né? Caminhos existem. Eu acho que o food truck pode ser uma ótima opção, porque ele é móvel, ele, né, ele é acessível, ele não ocupa tanto espaço, ele, né, não exige estrutura física, né? Acho que dá para fazer. Então fica como sugestão. E uma outra, que é de um usuário do sistema, que eu estava lá sentado e falou assim, Rocha, solução simples para ajudar aqui, até nos tirar um pouco da ansiedade do atendimento, porque você está no atendimento, aí chega uma emergência. É claro, a emergência vai primeiro, está lá o Manchester, o sistema. Aí você começa, a fila anda, chega uma outra emergência. É natural isso e tem que ser assim mesmo. Ele falou assim, por que não instala um sistema de Wi-Fi gratuito aqui na UPA? Instala um sistema simples com roteador, Tila é mestre na área, sabe como é que isso é fácil de ser feito, numa área pequena, uma área de recepção, uma área restrita. Instala um serviço de Wi-Fi ali, que as pessoas vão conversando, vão se entretendo, vai tendo entretenimento ali, ou mesmo até uma televisão. Eu acho que existe recursos para dar comodidade e conforto naquele momento ali difícil que a pessoa está aguardando um atendimento. Eu acho que seria duas opções, né? Aí uma TV, a princípio, um Wi-Fi, para poder humanizar o atendimento, que na UPA, por sinal, é muito bom. Eu acho que ele pode melhorar, né? Aí fica como sugestão. Quer falar, Tila?
Quero. Vereador, boa noite.
Boa noite.
Boa noite a todos. Deixa eu te falar, eu fiz a indicação na época para a praça, para UPA, UBS, e realmente, você falou, o pessoal está esperando lá, podia já ter nas UBS, ter em vários lugares aqui dentro de Itabirito. E não é um sistema que fica caro, entendeu? É um sistema que, se você analisar, às vezes por ponto, fica R$200.
E o custo-benefício é altíssimo. Né? Você fica 2-3 horas esperando se você está com entretenimento. Se você está ocioso, parado, 10 minutos é uma loucura. Rose. Não, confunde não, Rose.
Rocha. Até aproveitando a fala do Tila, a gente também não pode deixar Tila. Eu me lembro, eu não só posso te falar a data agora, mas a gente não pode deixar passar que o Léo também, o vereador Léo, ele entrou com um requerimento, com um projeto de lei nessa casa.
Primeiro mandato.
Não foi? No primeiro mandato do Léo. O Léo entrou com esse requerimento na casa. Infelizmente, o requerimento foi reprovado. Disso aí. Você lembra, Arnaldo? Arnaldo lembra direito.
Só consultoria hoje está falhando aí.
Eu mereço.
É só isso, Rocha.
Ricardo, fala rapidinho.
Rocha, essa questão do mais asfalto, perfeito, sua colocação. Inclusive, os requerimentos, tanto no DR quanto na Secretaria de Estado de Obras, foram feitos. E você, como uma liderança aqui na cidade, uma liderança do governo estadual, com acesso livre no governo, né? Até por questão partidária. Então, acho que você é uma pessoa assim, super indicada a nos dar esse apoio e te agradeço pela informação de suma importância. Vou me aprofundar no assunto aí e contamos estar juntos aí para estar conseguindo essa maravilha para o pessoal do Marzagão.
É via Segov, tá? Secretaria de Governo. Isso. Só para finalizar agora, falar do magistério. Eu vou ler um texto aqui que eu mandei para a escola e fiz uma postagem lá, está mais ou menos assim. Não temos o que comemorar. Temos vivido tempos difíceis e sombrios na democracia, na valorização e respeito pelo magistério. Perda de direitos e conquistas assolam nossas esperanças em dias melhores. A violência e a intolerância têm avançado em direção às nossas salas de aulas. Agressões verbais, escritas e físicas trazem a todos nós um sentimento de impotência e desesperança. É preciso seguir em frente. Hoje, o que temos de melhor é ver os frutos de nosso trabalho refletido na carreira de nossos filhos de coração. Me sinto privilegiado de ver Maria Júlia, Ana Tayane, Larissa, Virgulino e tantos outros brilhando por aí, na UFOP, no FMG, no IF. Esta é a minha maior recompensa. Amo o que faço e por isso é preciso continuar na luta pela inserção das mulheres, negros, juventudes, o sistema de cotas das universidades públicas e financiamento público dos cursos superiores e técnicos. Continuemos lutando para dar voz e vez às minorias e tantos excluídos de nossa sociedade. Somente o professor é capaz de emancipar o cidadão e dar uma carta de alforria para ler o mundo por vários ângulos. Força, companheiros! A nossa trincheira é o quadro, o giz e a palavra. Somente essas armas podem mudar o mundo para melhor. A luta continua, amanhã com certeza. Boa noite a todos.
Agradecer as palavras do vereador Rocha e sendo essa matéria, agradecer a presença de todos vocês, vereadores, por presentes, assessores. Samuel hoje está aqui nos visitando, né, Samuel? Está com sono danado, né? Está dormindo, tá? Fiquem todos com Deus e boa noite.